Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, nação azul laranja desse meu Brasil! Está começando mais um episódio do seu Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito e podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. Eu sou o Olavo Montenegro e para começar esse episódio aqui, para a gente conversar sobre esse jogo contra o Cincinnati Bengals e fazer as projeções aí para a próxima semana, para o próximo jogo, eu estou aqui com os meus amigos de sempre, Vitor Silva.
Salve, salve, Olavo. Salve, salve, Breno, que já vai se apresentar daqui a pouco. Salve, salve, galera. Estamos aqui, sim, para quem sabe falar de uma possível nova era, porque lembra lá em abril? Pois é, estamos todos fieldizados.
E fechando a bancada de hoje aqui, Breno Susbacher, o Bears Brasil.
Fala, nação. Olavo, Vitor. Episódio Bears Cave 47, mas acho que a gente podia fazer recontagem, né? Começou a era Fields, a gente pode começar o primeiro episódio da era Fields. E agora, se der tudo certo, ele não sai mais da titularidade.
Exatamente, é o episódio 1 aí da nova era de Chicago. E a gente espera realmente que ele tenha agora ele tenha a chance de ouro dele para arrebentar. Né? Mas a gente vai falar sobre isso e muito mais logo após a vinheta sensacional. Muito bem, galera. Começando aqui mais esse episódio para a gente falar aí sobre o jogo contra o Cincinnati Bengals, essa vitória maravilhosa. Quer dizer, não tão maravilhosa assim, mas foi uma vitória, então isso é maravilhoso. Mas antes, queria lembrar para vocês, já é de praxe aqui do episódio, loyalspot.com.br. Ouvintes, vocês têm que ir lá para verificar o catálogo aí enorme de jerseys de todos os times da NFL, de diversos times da NBA, tem time de futebol, tem, né, pra todos os gostos lá. Futebol internacional, nacional, tem o catálogo é bem grande, bem diversificado mesmo, e com o cupom BearsCave15 você tem 15% de desconto, então não deixe de aproveitar essa promoção aí, esse descontão, para você ter a sua jersey do Chicago e de outros esportes, outros times. Você, tenho certeza que você vai gostar da qualidade das camisas da Loyal Spot, então vá lá em loyalspot.com.br. Link na descrição e bote o cupom BearsCave15. Então, gente, Cincinnati Bengals, primeiro jogo em casa da temporada. Seria talvez o jogo mais, entre aspas, mais vencível dessa primeira parte do calendário. E realmente, isso acabou se tornando uma realidade. Saímos com uma vitória. Aí o placar às vezes parece demonstra ser que foi um jogo mais equilibrado do que ele foi realmente, 20-17. Mas o jogo em si, né, não foi tão equilibrado assim, foi uma grande atuação aí da nossa defesa, principalmente no segundo tempo, né, e contando aí também com um blackoutzinho no final, como sempre, se não é Chicago, não, se, não, não é, se não tem emoção, não é Chicago, né, nesse final. E quais são as primeiras impressões aí desse jogo contra o Cincinnati Bengals na semana 2?
Bom, dá para resumir da forma como vamos falar aqui, né? Antes de Andy Dalton e depois de Andy Dalton, né? Com o Dalton em campo, ele até estava, digamos, não sei se um pouco mais seguro a respeito do ataque, os passes estavam encaixando, tá certo que o Bengals não é tão parâmetro assim, não é aquele Bengals do meio da década passada que era um time mais competitivo. Tá em reconstrução ainda, aquela coisa toda e tal. Aí tivemos o primeiro touchdown do Allen Robinson na temporada, a defesa segurando o Joe Burrow, só que o ataque não estava produzindo até termos o fatídico momento em que o Andy Dalton machuca o joelho, o tornozelo, após a sua segunda tentativa de corrida, me parece, né, no jogo. O Andy Dalton ele correu, né, ele correu duas vezes para 25 jardas, inclusive. O Andy Dalton foi o terceiro melhor corredor do Bears no jogo de domingo. Aí ele machucou e entrou o Justin Fields. E com o Fields você esperava que a gente ia ter bomba, show e tudo mais. Porém, foi o Fields até, digamos, de certa forma, até conservador em alguns momentos. Tá certo que a gente não, se é playbook do Matt Nagy ou se é ele mesmo que tá tentando se adaptar, já que ele ia enfrentar, né, uma defesa mais tempo, né, uma defesa a nível titular, né, de NFL, como foi diferentemente foi na pré-temporada. Ele quase se consagrou, ele ia fazer um touchdown lindo para Allen Robinson, só que a bola passou do Allen Robinson, né, o Allen Robinson acabou furando o catch, né, a pegada, o que daria, né, o verso 14-0, talvez a história do jogo fosse outra. Ele estava falando que o Justin Fields é o mágico, que o cara passa bem a bola, já dá uma esperança, né, de bem mais, digamos, e até um otimismo maior, né, não só de nós torcedores, mas em torno de toda a mídia, toda a galera que acompanha o futebol americano. Porém, acabou não acontecendo isso. E, como acho que eu li no YouTube, né, nos highlights do jogo, que foi a vitória com a cara do Bears. Porque o Joe Burrow não tinha sido interceptado a mais de 200 passes. Ele conseguiu ser interceptado em 3 passes seguidos. Uma foi pick 6 do Rokon Smith e as outras duas viraram field goal. O jogo já estava 20-3... E foi a vantagem necessária, porque no final o Joe Burrow acertou um passe lindo pro Jamar Chase, que ganhou no drible do Eddie Jackson. E se não me engano, acho que era o Vildor, tava na marcação, o Gibson, não vou lembrar. Os dois deram, parecia boliche, os dois se trombaram e o Chase teve o caminho livre para anotar o TD. E na sequência foi quando o Cincinnati foi para cima, uma terceira longa, né, pro Fields. Eu achei até estranho o lance, porque os corredores foram todos pra marca, né, passaram da marca do first down pra tentar... Para fechar a descida, o Fields acabou mandando a bola, não sei se ele não estava enxergando, o pocket fechou muito ali que ele não viu, mas só tinha o Logan Wilson para onde ele mandou a bola, né? E ele quase sofreu uma pick 6, o Bears evitou a pick 6, porém no passe seguinte o Bengals anotou o TD, 20-17, num momento que o jogo não precisava, né, de uma emoção extra, o jogo estava controlado, graças à defesa do Chicago que na hora que precisou apareceu. Aí o Fields foi lá com as pernas, garantiu uma descida crucial ali nos minutos finais e o jogo foi se caminhando para o final. Depois o Montgomery conseguiu o first down derradeiro ali e depois formação da vitória, tal, tal e tal. Então, podemos ver que é um antes e depois de Justin Fields entrar em campo, só que é aquela história, né? Agora vamos, já ajeitando, agora vamos ter o Fields mais tempo então, para mostrar, né, por que o Bears aproveitou a oportunidade de subir e buscá-lo no draft. A impressão que eu tive foi de um Fields um pouco tímido, talvez até com receio, indo muito para o jogo corrido, sendo que ele também é bom com a perna. Mas é isso, é um motivo de esperança. Primeira vitória com o Fields em campo, né? Então estamos invictos com o Fields terminando um jogo, podemos dizer assim. Mas é aquilo, né? Vamos ver com os testes agora com um nível mais competitivo, ver como ele vai se virar. Contra o Bengals eu fiquei com o pé atrás, mas entendo por ser calouro, né? Mas o futuro dirá, né, como vai ser o Justin Fields daqui pra frente. Mas na partida contra o Bengals, eu achei ele um pouco travado.
É, verdade. Ele acabou não indo tão bem. Mas assim, até o contexto geral do jogo, e até pegando já da semana 1, foi mais ou menos como a gente especulou naquele episódio, dois episódios atrás, antes de iniciar a temporada. Que provavelmente seria uma derrota na primeira semana, e que esse era um jogo que a gente poderia vencer, porque a gente fazia aquela projeção pro Fields na semana 4 contra os Lions. Acabou ocorrendo o que a gente não esperava, que era uma lesão do Dalton, que agora vai forçar o Justin Fields a começar na próxima semana. Bom, com relação a esse jogo dele, tem, claro, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, que o plano de jogo, se é que a gente pode considerar que o Neg realmente tem competência para fazer planos de jogo, era muito mais para o Dalton do que para o Fields, e isso é até algo que a gente pode analisar projetando o próximo jogo, porque como é que vai ser o planejamento agora com o Fields? Vai ser esse mesmo tipo de jogo com o Dalton? Porque com o QB calor ali, tu vê, tu ganha às vezes com ele a possibilidade de arrancar uma primeira descida com as pernas no talento atlético dele, como acabou acontecendo, que ele garantiu uma primeira descida para matar o jogo. Mas tu também pode ter erros de leitura que são normais de um calouro. Que um cara como o Andy Dalton, por mais mediano que ele seja, ele tende a não cometer. Ele pode não te dar o a mais, o upside, mas ele também não vai cometer esses erros bobos. Então fica nessa balança. De um lado tu pode conseguir essa parte mais atlética com Fields, mas tu pode ter erros como a interceptação que ele teve, que foi um erro claro de leitura. Ele viu ali, eu não sei se era uma rota slant, mas o Rush, ele deu o drop back, ele ameaçou e recuou e só cortou a frente, e foi a interceptação talvez mais fácil da vida dele. Então agora, bom, eu não quero entrar muito ainda, porque daí eu vou acabar falando muito pro próximo jogo, mas aí com relação a esse jogo contra os Bengals, a defesa deu uma resposta positiva em relação ao desastre que foi a semana 1, com vários turnovers. Até é difícil acreditar como a gente conseguiu complicar tanto um jogo que a defesa conseguiu forçar, roubar a bola 4 vezes, inclusive com pick 6. Então até no placar a gente vê como o ataque não foi bem também, porque a defesa pontuou. A defesa basicamente pontuou quase todos os nossos pontos, porque as posições de campo também para os field goals foram basicamente crédito da defesa. O ataque realmente não conseguiu. E esses lances mais capitais assim, do Fields, dele estar mais nervoso, parece sim que nada, maldição assim de Chicago, né, com o QB, porque era false start da linha. Ele mesmo, por inexperiência, cometeu 2 false starts se movendo, talvez a comunicação com o center, ele queria o snap, ele se movimentou, pediu de novo, aí já não tinha como evitar a falta. Mas erros bobos, assim, que a gente sempre se coloca em posição de terceiras longas, que para um quarterback calouro, isso vai acabar custando o cara. Já é difícil de converter em terceiras, então, assim, com ele novato, a gente precisa minimizar esses erros. E isso aconteceu muito nesse jogo contra os Bengals.
É, mas são aqueles erros, mas são aqueles erros que são esperados até, né? São os erros...
Exatamente, são erros esperados. Parece que, né, eu falei, maldição de QB em Chicago. Todos esses detalhes, assim, daí o passe pro Robinson, daí é um QB que a gente confia muito e passa entre os braços dele, que seria um lindo TD. Talvez ali desse uma injeção de confiança e o ataque desenvolveria melhor, talvez até o Neg não seria tão covarde nesse plano de jogo tão curto. Então tudo isso podia modificar.
Sim,
e
sim.
E as coisas foram acontecendo ao contrário, mais para dificultar, às vezes até por culpa do próprio Fields, como nesses 2 false starts que foram culpa dele, querendo ou não.
Sim, sim. Ó, por exemplo, aqui em números, a gente tem que analisar os números, né? Mas tem que analisar também o contexto do jogo. Por exemplo, se a gente pegar aqui e ver os números do Fields, né, nesse jogo, ele teve 6 de 13, né, 60 jardas, foi assim. 46% de passe completo, né, que é baixo, 6 de 13, e ele teve um rating de 27.7, que é um rating bem baixo. Só que, isso eu vi o pessoal especializado comentando, ele teve 2 passes que foram dropados, que eram, assim, até então... não tão difíceis de os caras fazerem recepção, e era dentro da end zone. O que ficou mais emblemático foi aquele do Robinson, que ele dropou o passe do Fields na end zone, que se ele consegue segurar aquele passe, o rating do Fields subia de 27 para 77, com um passe certo, com uma recepção certa, né? Ia ter toda essa... esse ganho aí de 200% no rating. Então, ele cometeu alguns erros. Isso,
né? A empolgação também que causaria um lance desses, né? Seria o primeiro TD passado dele numa bomba no Soldier Field e o negócio ia ebulição total. Tem esse aspecto que seria o mais importante. E os números, assim, rating... Acontece, se a gente for pegar os outros QBs, os outros novatos também não estão indo bem. Isso faz parte. É, só, claro, a gente tem que ver daqui pra frente situações, jogo a jogo, o que vai acontecendo com ele.
Não tem como cobrar que ele chegue chegue hoje como salvador da pátria, como o próximo, como jogar no nível do Tom Brady, sei lá. Não, não vai, calma. Hoje, o ouvinte tem que entender isso. Ele vai cometer erros bobos agora nessa primeira temporada, vai, só que ele tem que mostrar o quê? Foco e evolução. Se ele cometer um erro aqui ou outro ali, mas no geral ele fizer partidas seguras, pô, tá ótimo. E assim, tem um fator, como tu falou, né? O fator empolgação. Não sei se vocês também sentiram isso, mas se a gente comparar a nossa defesa, no primeiro tempo e no segundo, né, o primeiro tempo com o Andy Dalton, o segundo tempo já com o Fields, você vê uma diferença enorme na empolgação mesmo da defesa. A defesa jogou com muito mais gás, com muito mais afinco no segundo tempo do que no primeiro. Pode não ser exclusivamente pela entrada do Justin Fields, lógico, vão ter outros diversos fatores, mas esse pode ser, sim, um motivo, né? A própria defesa se empolga mais quando sabe que no ataque vai ter um cara que vai ser mais produtivo, né? E a defesa fez isso, arrebentou fumble recuperado, pick six, 3 interceptações. Tem esse fator também.
A defesa treina com todos os QBs. Eles sabem quem é capaz de fazer as jogadas e tudo mais. Então, assim... Até é um negócio pra gente vir pra frente, quando o Dalton ficar saudável. Como é que o Neg vai chegar e vai dizer pra esse elenco, não, agora a gente vai voltar com o Dalton? Os caras treinam o dia inteiro, eles veem o Fields, digamos, treinando bem, ou em alguns momentos, os dois, digamos, treinando mal, mas eles conseguem, eles são jogadores também. Eles conseguem ver o upside que o Fields traz pro time. Então tem essa empolgação também, eu acho que é um fator, sim. Que aconteceu no jogo. E deve ser algo que pode contagiar já para esse próximo jogo contra os Bengals. E é um negócio que, assim, eu quero ver como é que o Neg vai administrar nesse. Porque ele já tá declarando que o Dalton volta de lesão, é o titular. Vai dizer isso mesmo pro vestiário? Que respeito tu vai ter com os jogadores, sabe?
Que já é pouco, né?
Já é pouco. Com algumas declarações que a gente viu até de outros técnicos.
É verdade. E outra, e se o Fields arrebenta? Joga bem, por exemplo, consegue uma vitória convincente contra o Browns, que é um time que em tese compete por playoffs na AFC. Qual que vai ser o argumento, né, pro Neg falar que vai voltar com o Dalton? Cara, depende muito do que o Fields fazer. Claro que a gente tem a visão aqui de torcedor, visão de fora. Com o Fields a empolgação é outra, o ambiente fica outro, você percebe mais confiança, porque acho que os caras acreditam que eles podem jogar melhor, né? Que eles dão aquele boost ali de ânimo, porque quando você tem um quarterback confiável, por mais que você não tenha outros sistemas que não seja elite ou algo do tipo, mas os caras eles ganham um ânimo, ganham um gás, ganham aquele, tipo, fala que é doping psicológico, né? Essa aqui é a palavra certa. Mas é isso, galera. É torcer pro. É o Fields jogar bem, fazer o que ele promete, já era. O Dalton não volta mais. Não tem por que o Dalton voltar. Isso nega voltar com o Dalton e tá cavando a própria cova. Que é o emprego dele que tá pro saco.
Sim. E a gente tem que sempre mencionar, como nem a gente mencionou no episódio passado. O Dalton, ele não jogou mal. O Dalton não foi responsável por um grande revés no ataque. Ele não jogou mal, não. Ele jogou ok pro que ele pode render. O sistema do Neg está sendo feito, moldado pro, enquanto o Neg, o Dalton é o titular, justamente para isso mesmo. São passos curtos, ali avanço de formiguinha mesmo. E ele tem conseguido avançar, tem conseguido boas campanhas, né? Assim, nada espetacular, obviamente, ninguém espera nada espetacular dele, mas ele tá indo ali de pouquinho em pouquinho, ele não tá jogando ruim. Ele não cedeu nenhuma. Tirando aquela interceptação na endzone lá no primeiro jogo, fora isso, ele não teve nenhum assim, meu Deus, o Dalton, pra gente falar assim, o Dalton é muito ruim, tira ele. Não, só que é claro que o upgrade, colocando o Justin Fields no ataque, é muito maior. Então,
depende, né? Depende do Neg. Porque, sim, assim, o que a gente viu com o Dalton, por exemplo, na semana 1, que tu tava comentando, passes curtos, cara, isso não é culpa do Dalton.
Não é, assim, o sistema é que o Neg tá fazendo pra ele. Justamente pra ele ser conservador, né? Justamente pra ele. Ele tá sendo conservador justamente pra evitar de o Neg forçar uns passes. O Dalton forçar uns passes loucos e errar. Exatamente.
E o que ele vai planejar pro Justin Fields agora? Ele vai liberar o playbook finalmente depois de 4 anos? Ou ele vai segurar o playbook pra não comprometer o calor? Aí ele não mostra muito, aí ele vai ter justificativa pra voltar com o Dalton, entende?
Uhum.
Eu não confio no Neg. Sabe o que ele vai fazer pra esse jogo? Ele vai realmente soltar o Fields? Ou ele vai ficar com medo de expor o guri? Aí quando ele fica num jogo semelhante ao da semana 1, passezinho curto, aí o Fields vai mal. Sinto muito.
Sim.
Aí ele não vai mostrar. Vai
ficar, aí a gente vai ter que...
Ele vai ficar, tipo, no máximo 200 jardas, com um touchdown, uma interceptação, aquele jogo bem medíocre. Vai ser um jogo apertado, vitória, derrota apertada. Ou uma derrota feia, dependendo do que os Browns fizer. E aí, Dalton tá bem... o Fields não tá pronto ainda, ele precisa aprender. Aí vai ser a cartilha perfeita pro que o Neg quer. Entende?
Exatamente.
Então, assim, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai desenvolver esse jogo? Vai liberar mais play action? Vai tentar conseguir jogadas mais explosivas? Vai focar, talvez, mais no jogo corrido com o Montgomery, até pra desviar um foco do Fields? Todos esses detalhes, porque, cara, se ele for fazer algo como ele fez na semana 1, esquece,
sim,
a gente vai ficar frustrado com o Fields em campo.
Sim.
E vai ser... Da mesma forma que vai ser ruim foi ruim pro Dalton, ficou um jogo mediano, aquele coisa que esperava, do Fields a gente espera mais. Então, se ficar nesse jogo meio morno, vai ser um pouco decepcionante. Então,
a gente vai acabar dependendo. A gente vai acabar dependendo do improviso do Justin Fields ali em algumas jogadas. Principalmente com as pernas.
Mas
ele vai acabar
dando muita impressão que ele sempre resolve tudo com as pernas, sabe? Porque assim, nos passes, por causa desses drops, por causa de todas as situações que teve nesse jogo que ele teve que entrar sem ter o planejamento pra isso, foi com as pernas que ele conseguiu.
Sim.
Sabe?
E tem outro detalhe, né? Que, tipo, o Neg fez tudo, de tudo pra evitar que o Fields enfrentasse um Aaron Donald, e agora ele vai enfrentar o Myles Garrett. E aí? Né? Em toda a jornada dele, ele vai enfrentar jogadores de defesa ali muito bons. Ele tem que aprender, vai ter que apanhar, né, metaforicamente falando, apanhar para aprender a se portar com inteligência nesses jogos mais difíceis. Não vai ser todo o time que vai ser um Bengals da vida.
Mas cara, tu adapta o teu jogo, dá uma carga mais pesada pro Montgomery. Tu protege teu
que tá correndo fora, bem, hein? Que tá correndo bem. A gente tem que comentar aqui.
Quantas vezes a gente. Parece que sim. A gente vê uma boa corrida do Montgomery, aí a câmera tá focando nele, ele levanta, ele olha pra sideline e tipo, estão chamando ele pra sair do campo. Porra, por quê? Deixa o cara todos os downs, ele é uma ameaça pra defesa. A defesa tem que sempre estar de olho nele.
Sim.
Isso, sabe, parece.
Um cara como Montgomery tem que correr pelo menos 20 vezes.
Exato.
Ele tem que ter no mínimo 20 corridas no jogo.
Tira a carga dos QBs, pelo amor de Deus. Se tu teu ataque que nem falar não tá pronto ainda, demora tempo, então usa a corrida, cara. Sabe? Não te dificulta, não tenta sabe? Quando vê, ele vai pro jogo esse agora contra os Browns, vai deixar o field só de pocket passer ali parado, sabe? Não vai fazer um play action, não vai fazer um read option, aí, porra, sabe? Usa as qualidades do jogador, o que ele é bom, faz a defesa ter que se preocupar com essa ameaça, porque se tu faz o jogo, já batendo essa tecla já desde a semana passada, se tu manter um jogo corrido sólido com o Montgomery, que tá correndo bem, tá correndo com força, cortando, olha, tá ganhando jardas como nunca, depois dos primeiros contatos, é uma ameaça pra defesa. Aí tu tem o Fields em campo agora, não o Dalton, que é outro que apresenta uma ameaça. Então é muita coisa pra defesa cuidar. Então não... Tem que ter o planejamento pro jogo para essas qualidades. E nesses pontos que parece que o Neg falha, é não conseguir extrair as melhores qualidades dos jogadores que ele tem no elenco. Essa é a grande crítica. Então esse é o medo, o pé atrás que a gente fica. Como é que ele vai planejar esse jogo com o Fields agora de titular?
É, vai ter que ser inteligente, né? E olha que ele saiu da árvore de Andy Reid, né? Tá. Depois dessa é melhor seguir, viu?
Muito bem, então, mais um para finalizar aqui esse bloco, alguns outros destaques desse jogo, a gente pode colocar aí como a primeira interceptação do Jalen Johnson, da carreira dele, né, que é um fato bacana. Temos aí mais o Cairão sendo preciso novamente, acertando mais um chute e melhorando o seu recorde, né. A gente espera que ele vai fazer um recorde enorme aí de chutes consecutivos certeiros.
Exato.
Tem mais o Robert Quinn, jogou bem. Assim, não o jogo inteiro, mas foi.
Houve bons lances. Ganhou um sec a mais, né? Como foi contabilizado a mais pós-jogo.
O Bengals ressuscitando os caras, hein, meu? Quem diria, hein? Rapaz. Mas dá pra destacar também o Vildor teve uma interceptação, né, no jogo, não foi? Só pra confirmar, foi o Vildor não. Não, foi o Angelo Blackson, tá marcando aqui. Não foi o Vildor, mas o Vildor jogou
bem. O Blackson forçou o fumble, se não me engano, e o Vildor recuperou o fumble. Se não me engano, foi isso.
Não, o fumble forçado foi do Ed Jackson, né?
Isso, desculpa.
O Blackson, ele teve uma das interceptações. A outra foi do Roquan Smith, que foi a pick 6, e teve o do Jalen Johnson. Aí o outro turnover, agora me falha a memória, né? Foram 4, né?
Sim.
É, o fumble forçado foi o Ed Jackson, que recuperou foi o Gibson. Ou seja, temos secundária?
Vamos com calma, mas tá... Melhorou do primeiro jogo pra esse, já deu uma melhorada. E também, o Roquan Smith. Cara, que crime é esse cara não tá na lista do top 100 da NFL?
Que jogo, acho que foi o melhor jogo da carreira dele, né? Em termos assim, de
cara, produção.
Ele joga com o Brady, senão ele era melhor que o Devin White, Lavonte David, a conversa era outra.
É. Cara, a NFL é criminosa de não colocar esse cara no top 100, cara. Não é possível, cara. O pessoal não enxerga isso.
Até já saiu o jogador defensivo da semana, da NFC? Porque quem é que mais jogou melhor que ele? Produção, assim, pick 6, tudo mais que ele fez, eu acho que quase 10 tackles.
Foram 8 tackles pro Roquan Smith. Eu vou pegar do site aqui oficial, tá? O jogador da semana de ataque foi o Kyler Murray. Deixa eu ver aqui. O Daniel Carson foi o jogador de special teams da semana. Cadê... Ah, tá. O jogador da semana foi o nosso glorioso safety do Atlanta Falcons, Mike Edwards, que teve duas pick six no último quarto. Ou seja, o cara teve pick six no garbage time, duas, e levou o prêmio de melhor jogador da semana, enquanto o Roquan Smith teve uma pick six que contabilizou uma vitória, né? Eu não entendo mais nada, viu? Segue aí, vai.
Muito bem, então vamos aqui para o nosso preview aí do jogo deste domingo, né? Domingo, dia 26 de setembro, às 14 horas, horário de Brasília, ou 13 horas, horário de Manaus, se você acompanha daqui de Manaus, que nem eu. Bears e Browns, no terceiro jogo da temporada, jogo difícil, hein?
Jogo enjoado esse. O Browns, a gente já tá citando aqui, é um dos times que irão brigar pro playoffs lá na AFC. É, tranquilamente, o time tem talento ofensivo, talentos, time completo, né? Talvez um dos times mais equilibrados, né? Tanto o ataque quanto a defesa da NFL atual.
Isso. Lembrando que o jogo não vai ter o Odell Beckham Jr., que ainda tá fora, e parece que não vai ter também o Jarvis Landry, que acabou sofrendo uma lesão aí, e os dois não vão jogar, aparentemente.
O Landry é certeza que não joga porque ele foi para a lista de contundidos, está oficialmente na IR, né, do Cleveland Browns. No caso do Odell, ainda não há confirmação se ele não vai jogar. O Kevin Stefanski deu uma entrevista coletiva hoje falando que há uma chance ainda, ou seja, não dá para descartar ainda o Odell Beckham Jr. Então, é para ficar de olho num time que tem um ataque bastante dinâmico. É, por mais que você olhe que eles não têm uma dupla de wide receivers, né, que é uma ótima dupla, mas tem vários talentos ali que podem atrapalhar, o Austin Hooper, Harrison Bryant, tem um terceiro que me fugiu o nome agora, não é o Njoku, tem mais um ainda. É um time que abusa muito dos tight ends,
tem o melhor corpo de running backs da liga.
Sim, Kareem Hunt e Nick Chubb é um dois fácil. Nick Chubb, se você pegou ele no fantasy, deve estar sendo de orelha a orelha, porque o Nick Chubb é embaçado. O bicho
eu peguei ele ano passado e peguei ele esse ano também.
Você tem a chance, você pega. Agora, tirando o clubismo aqui, você tem a chance de Nick Chubb, você vai atrás. Não tem meio termo. E é um time muito perigoso. O Baker Mayfield na última semana, tudo bem, foi o Houston Texans, mas ele completou 80% dos passes. Tudo bem, é o Houston Texans, mas é uma marca expressiva. Fora a defesa que a gente já citou aqui, né? Miles Garrett, Jadeveon Clowney. É, o único desfoque da defesa é o Anthony Walker, que foi uma das contrações. Ele entrou na IR na semana passada, não joga nessa. É uma secundária que tem várias opções. Denzel Ward saudável, é muito chato de enfrentar. Ronnie Harrison, Grant Delpit fazendo sua estreia na NFL, Ronnie Harrison. Então é um time muito enjoado, ainda mais fora de casa. O jogo será em Cleveland. Não vai ser tarefa fácil, por isso que a gente fala que é um teste duríssimo pro Justin Fields. Por mais que você possa, se a gente tivesse um técnico diferente, assim, que não fosse o Neg e suas chamadas conservadoras, talvez a gente pudesse falar de uma outra perspectiva. Mas com que tudo se desenha, rapaz, a nossa surpresa vai ser o Fields passar para pelo menos 250 jardas, dois touchdowns, os wide receivers do Bears ganhando todas da secundária do Browns, porque olha, vai ser uma parada complicadíssima, esse Browns aí não é bobo.
A gente tem vários detalhes que a gente vai ter que cuidar, porque é um jogo terrestre dos Browns que é forte, com esses jogadores que vocês já citaram. A gente tem que monitorar aí o Ed Goldman, né? Se ele vai poder voltar já nessa semana ou não. Que é uma peça, assim, que pode ser fundamental pro nosso front seven para conter esse jogo terrestre deles e tentar deixar eles mais unidimensionais. E aí, agora a gente vai fazer o tirateima, né, com a nossa secundária. Foi péssima no primeiro jogo e se recuperou no segundo. E agora é um outro time, talvez não... E talvez não seja tão forte quanto o ataque do aéreo dos Rams, mas tem bons jogadores também, eles estão com desfalque, mas vai ser um bom desafio também para a secundária. E aí, bom, em relação ao ataque, é o que a gente estava comentando antes em relação ao Fields, é o que vai ser feito em termos de planejamento. Tu vai ficar naquele passezinho curto, tu vai abandonar o jogo terrestre com o Montgomery, ou tu vai focar no jogo terrestre com o Montgomery, todos esses elementos. Só um homem pode definir, que é o nosso queridíssimo Matt Nagy.
Exatamente. Vamos aguardar aí o que vai ser esse jogo, que vai ser um jogo realmente duríssimo, né? Que eu acabo que, falando por mim, né? Eu não espero que... Não acho... Assim, a probabilidade da gente ganhar esse jogo é bem menor do que contra o Bengals, né? Mas eu espero que pelo menos... a gente veja um jogo bom e seguro do Justin Fields. Se ele mostrar um jogo bacana, abrir um leque de opções que ele pode trazer pro time, mesmo se vier uma derrota, eu já vou me sentir satisfeito, até porque a obrigação de vitória realmente é só na semana 4 contra o Detroit, né? Que essa é a obrigação de vitória. Semana 3 contra o Browns, a gente tem que fazer um jogo competitivo. O que eu espero é isso.
Com certeza.
Não, só ia comentar que é o mínimo, né, que a gente pode esperar, né? Porque franco atirador na situação que o time tá, se fosse em momentos assim, falar que não, o Bears é favoritaço, né? Vou pegar o Browns num nível de pindaíba como eles estavam até algumas temporadas atrás. Então é aquilo, né? Se o Bears mostrar poder de fogo, for competitivo, conseguir pelo menos dar jogo contra o Browns, já tá satisfeito, cara, porque o todo peso é pra Cleveland, Chicago, o que vier é lucro, desde que não seja uma cacetada, desde que não seja uma derrota humilhante e o Fields mal. Que a gente acha que o principal pra nós é vermos o Fields jogando muito bem, com seja, sei lá, vai perde por pouco, ou ganha com field goal no final, que a gente menos imagina uma vitória dominante do Fields, fora de casa contra o Browns. Isso é impensável, sendo bem honesto aqui. Porém, é futebol americano, um jogo só pode acontecer qualquer coisa, né? Quem sabe? Mas é difícil.
Quem sabe? Eu acho que o que mais dificulta não é nem ser o Fields em temporada de rookie, primeiro start, fora de casa. Eu acho que o mais dificulta é o head coach mesmo chamando as jogadas. Por isso, se eu acho que tivesse alguém mais competente, eu acho que até a gente teria uma boa possibilidade de ter o Fields assim dominando o jogo. Mas, por ser o Neg, eu acho que não vai acontecer. Só que, né? Cara, eu, assim, assinaria agora, assim, a derrota dos Bears. Se eu pudesse garantir, assim, que a gente ia ver um jogo realmente completo do Fields. Um playbook realmente aberto, com variação de jogadas, sabe? Se a gente pudesse ver isso em vez daquele joguinho marrento do ataque dos Bears de sempre. Olha, assinava agora a derrota. Só pra poder ver isso de fato. Pra poder, assim, ter um gostinho, assim, do nosso futuro.
Verdade, eu também assino embaixo as tuas palavras. Muito bem, então vamos encerrando por aqui esse episódio. Episódio aí torcendo por um jogo excelente do Justin Fields. E um jogo também dominante na defesa, a gente tem defesa para isso. Lembrando a você ouvinte para seguir a gente lá no Twitter, @BearsCaveBR, e seguir o Brenão também aí lá no Bears Brasil, e até seguir também o Vitor lá no seu perfil de beisebol lá do Orioles, né?
Obrigado pela missão.
Aproveitar, a gente vai jabar pra todo mundo aqui.
É sério, chegamos a 1.000 seguidores no último domingo, cara.
Aí.
Marca milenar, cara, não é piada, é sério, marca milenar.
É verdade, cara.
Inclusive, agradeço aí a galera mais uma vez. Fiz um agradecimento no último episódio do Os News. Agradeço novamente, porque é uma marca assim que eu achava impensável.
Qual é a arroba mesmo?
É arroba BirdlandBR.
BirdlandBR, olha.
Isso. E vamos colocar também o nosso Bears Cave no mapa também, filho. Tá pensando o quê? Sigam nós lá também, lá no futebol americano, lá pra gente poder tirar a casquinha do Green Bay quando o Green Bay perder, né? Já fez ganhar a última, droga. Mas tudo bem.
Exatamente.
Vamos lá. Vamos colocar essa campanha aí. Vamos fazer o... estamos gravando isso aqui, falta apenas 138 seguidores. Então vamos lá, galera. Futebol americano, a galera tem que estar em peso aí, pô. Vamos
isso aí. Chame seu amiguinho pra seguir o basquete.
Chama aí, pô. Vamos lá. Vamos chegar a hashtag rumo aos meus seguidores aqui também. Se o Horus conseguiu, o Bears consegue. Vamos lá.
Exatamente. Lembrando também, né, deixando sempre no final do episódio também, vá lá em loyalspot.com, utilize o cupom BearsCave15 e ganhe 15% de desconto em qualquer jersey do catálogo, mas compre uma do Justin Fields, hein? Que essa merece. Muito bem, senhores. Vamos encerrando por aqui. Deixar aí os recados finais, considerações finais aí de vossas senhorias.
Como sempre, prazer inenarrável estar gravando com vossa excelência Olavo, vossa excelência Breno. Claudinha, aparece aqui, Claudinha. Vamos lá, a gente tem que ter...
Estamos sentindo essa falta.
Tem que ter o lado positivo aqui, meu. Só tá sendo mais muro das lamentações e medo, cara. A gente precisamos escutar o lado positivo, o lado otimista aqui do Bears Cave. Como eu até comentei aqui uma vez a parte com uma amiga minha. No dia que a Claudinha desistir, aí sim nós estamos perdidos. Mas, parece que a Claudinha... É sério, se a Claudinha largar a mão, nós estamos ferrados, velho. Estamos na roça. Mas é isso aí, galera. Obrigado você que assistiu o episódio até aqui. Reforçando, siga lá o Bears Cave lá no Twitter, @BearsCave Bearscave BR. É, vamos fazer o Bearscave chegar aos 1000 seguidores e estamos todos fildizados.
É isso aí, galera. Agora é só aguardar o próximo jogo, torcer pro Fields. Chegou a era do Fields, finalmente. E, cara, é o futuro. Vai dar certo. A gente finalmente vai ter um QB. A gente tem que acreditar. Até citar o nome da nossa otimista, a Cláudia. Eu acho que a gente vence esse jogo. Por ter o Fields, vamos ter assim um pouco mais de confiança no nosso time, por mais que a gente possa citar
uma energia mística.
Com certeza, a empolgação geral do time agora, começando com ele no ataque, quem sabe a gente vai ver aí os wide receivers voando nas rotas, criando separação com vontade, né? Se a defesa já deu uma empolgada, imagina os jogadores de ataque. Então, mas acho que vou fazer esse papel de otimista hoje pela Cláudia e acho que a gente vence aí, né, no domingo.
Exatamente. E se você acha que a gente também vence, deixe lá um comentário lá pra gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR, sempre frisando aqui. E até o próximo episódio do Bearscave Podcast. Um beijo nos seus corações e Bear Down, galera!
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.